Muito bem, muito boa tarde. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião de hoje. Começamos pela audição da Ordem dos Contabilistas Certificados no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei 47 do Governo. Autoriza o Governo a aprovar medidas de agravamento fiscal para o fomento de oferta de habitação. Cumprimenta já a senhora Bastonarden, da Ordem dos Contabilistas Certificados, a doutora Paula Franco, a doutora Mândio Silva, assessor jurídico da OCC, e a doutora Anabela Santos, consultora da OCC. Doutora, presumo que saiba como é que funciona, portanto, vai haver uma intervenção por parte dos grupos parlamentares de 3 minutos cada um, e depois, entretanto, a doutora tem direito a uma, digamos, a uma resposta pelo total do tempo dos grupos parlamentares. Neste caso, são 4 grupos parlamentares, terá depois direito a uma resposta de 12 minutos. Portanto, começamos então para o grupo parlamentar do PSD. Muito bem, está a fazer distribuir. Sim, senhor. Peço então aos serviços que façam distribuir esta documentação que nos foi atribuída pela Sra. Bastonária. Por parte do grupo parlamentar do PS, é o Sr. Deputado Alberto Fonseca, quem é que será? É o Sr. Deputado Carneiro. Muito bem. Sr. Deputado Carneiro tem a palavra, dispõe de até 3 minutos.
Ora, muito boa tarde, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Bastonária e os demais membros da Ordem. Cumprimentar também os senhores deputados e as pessoas que estão presentes. Não temos muito tempo e, portanto, eu serei muito breve nas minhas questões e na intervenção que irei fazer. Nós sabemos que temos um problema da habitação. Isso é inquestionável, ninguém discute isso hoje em dia. Mas importa notar que, por exemplo, desde há vários anos a esta parte, este problema da habitação está relacionado também, entre outros aspectos, com uma falta de oferta no mercado de habitação. Nós, em 2024, construímos cerca de 25 mil casas e, no pico, quando andávamos a construir mais, pelo menos nos últimos anos que estive a ver, nós chegamos em 2002 a construir 125 mil casas. Nós temos também uma pressão muito grande, não só relacionada com o aumento do preço da habitação, mas também no aumento das rendas. E o aumento do preço da habitação também sabemos que tem vindo a ser acompanhado com o disparar dos custos da construção, que desde 2015 que estariam num pico inferior, motivado talvez até um bocadinho pela crise, e desde então até hoje esses custos da construção dispararam e, acompanhado com o disparar dos custos da construção, está também o aumento do preço da habitação. E, portanto, nós precisamos de uma política de choque que atue dos dois lados, do lado da oferta e do lado da procura. Nós precisamos de facilitar o arrendamento, criar arrendamento que as pessoas consigam suportar, injetando mais casas no mercado, e essas casas devem vir, provavelmente, daquelas que já existem, que devem ser disponibilizadas aos cidadãos e que, por algum motivo, não estarão a ser na plenitude, tanto quanto necessitamos, mas, por outro lado, também incentivar a construção. E, portanto, a PPL 47 apresenta várias medidas. Desde logo no respeito ao IVA da construção, aos contratos de investimento para arrendamento, ao estímulo também ao próprio arrendamento, criando muitas das vezes condições que visem impedir a especulação. Também é uma preocupação que o Governo tem. Muito já se disse sobre aquilo que deve ser entendido como uma renda moderada, que se fixou em 2.300 euros, não significa que as casas vão ser arrendadas todas a 2.300 euros, mas podem ser arrendadas até lá, beneficiando dos apoios que são criados. E, portanto, aquilo que para nós é muito importante nesta fase é perceber quais são os contributos dos diferentes operadores que têm algo a dizer sobre esta matéria e, obviamente, que a Ordem tem seguramente créditos que para nós são muito importantes neste âmbito. Portanto, gostaria de ouvir a Ordem sobre, por exemplo, o prazo para a colocação no arrendamento de 6 meses, se isto é um prazo curto ou não, sobre as condições que são estabelecidas para o IVA da construção, por exemplo, e sobre as condições de restituição de benefícios, se existir algum incumprimento nos critérios que estão estabelecidos na lei. E para já ficava por aqui. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo ao Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, dispõe de até 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Ordem dos Contabilistas Certificados, cumprimentar a Sra. Bastonária, De facto, nós estamos aqui hoje para ouvir, e pedia que fosse o mais exaustivo possível, Eu recomeço, pronto. Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentando os presentes e a Sra. Bastonária. De facto, estamos aqui hoje num assunto muito importante e que os portugueses anseiam, dado a falta de oferta de habitação. E, portanto, existe uma proposta de lei que foi viabilizada com a nossa abstenção para que a mesma viesse esta, a sede de especialidade, e estamos aqui em sede de especialidade a ouvir os contributos de várias entidades, e achamos importante e determinante, e por isso o fizemos, de a ouvir nesta questão. Bem, sei que hoje temos uma entrevista sua que dá aqui um bom mote para esta, não conversa, mas para esta necessidade de nós reformularmos. Os contabilistas entendem que o IVA a 6% da construção, da forma como está e nos foi apresentada, é impraticável, e desaconselham mesmo os contabilistas à sua utilização, o que pode ser, de facto, um enorme problema, e por isso a sua audição é importante. O objetivo central da fiscalidade, que coincidência no aumento da oferta habitacional, passa por incentivos fiscais, que é o que nós estamos aqui a discutir, em sede de IVA, de IRS e de IRC. No entanto, a leitura destes contributos da OCC revela-nos a sua preocupação transversal numa segurança jurídica, numa previsibilidade de regras e o risco de repetirmos erros no passado. A Ordem defende que o IVA é um verdadeiro imposto crítico na formação do preço da habitação. E a pergunta que lhe faço, face às condicionalidades e o que já foi dito e tudo o que temos conhecimento, e por isso nós não votamos favoravelmente, abstivemo-nos, a Ordem entende que esta solução é compatível com os princípios de neutralidade e de certeza do IVA, ou se, pelo contrário, pode gerar um novo ciclo de regularizações, de correções, de litígios com a autoridade tributária. Esta é uma condição, eu acho que fundamental, para nós podermos, após as audições, tentarmos efetuar algo para ajustar. No domínio do IVA, a Ordem chama a atenção para a necessidade de clarificar conceitos como iniciativa procedimental. No plano dos impostos sobre o rendimento, eu também gostava de ouvir sobre a proposta de alargar o regime de tributação reduzida a empresários em nome individual, com ou sem contabilidade organizada. Considera que a exclusão atual cria uma distorção injustificada entre sujeitos passivos economicamente equivalentes? Gostava também de questionar, na medida do possível, que a Ordem recorda que em matéria fiscal houve passado más autorizações legislativas ou más concretizações, e se podem gerar efeitos perversos durante décadas, como é evidente. Entendo que a autorização legislativa constante na PPL de 47 está suficientemente delimitada para evitar excessos na sua concretização regulamentar. A questão é simples. Na avaliação técnica, esta proposta tem condições para produzir mais oferta habitacional a preços acessíveis, ou corremos o risco de voltar a legislar a bem da intenção, mas mal na execução?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos, Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, e cumprimentar a Ordem dos Contabilistas Certificados, em particular a Sra. Bastonária. Nós temos tido há muitos anos uma política pública de habitação que tem uma dimensão fiscal. Na verdade, temo-lo pelo menos desde que foi legislada a isenção fiscal, a isenção de IRS, para pessoas com contratos de arrendamento acessível. E esse conceito de arrendamento acessível, digamos que é um conceito bastante diferente do conceito de renda moderada, na medida em que ele previa que fosse 20% abaixo do mercado, tentando induzir os comportamentos de redução do preço da habitação. E agora a renda moderada é, nas palavras do Governo, com o intuito de abranger praticamente toda a gente. A primeira questão que nos suscita é, desde logo, como é que este pacote poderá, do ponto de vista de uma profissão que todos os dias interage com quem está a fazer o mercado, que se isto vai ou não vai induzir comportamentos no sentido de reduzir o preço. É certo que este pacote de benefícios fiscais por outros motivos, foi pouco eficaz. E a sua entrevista hoje, de facto, aponta para a possibilidade mesmo de estes incentivos fiscais serem pouco eficazes, na medida em que dependem de, a posteriori, haver uma verificação num comportamento da parte dos agentes, nomeadamente da habitação poder-se verificar ser de renda moderada e ser própria e permanente. Isso é algo comum também, por exemplo, ao nosso projeto de lei, mas é algo que merece a nossa reflexão e percebermos as preocupações da senhora bastonária a este respeito. Mas aquilo que nos suscita de maior questão é mesmo que, se porventura não houve já, no passado recente, o exemplo de um benefício fiscal na área da habitação que funcionou. Eu recordo que o nosso projeto de lei atual em discussão visa recuperar, de certa forma, um benefício fiscal que funcionou durante o pacote Mais Habitação e que visa, em concreto, não aumentar as margens de quem constrói habitação, mas sim dar um incentivo concreto e de grande impacto para que as pessoas que têm casas possam colocá-las no mercado. Isso é um fator muito importante porque, de facto, nós temos os maiores parques de habitação de toda a Europa, número de casas por habitante, mas depois as casas que estão vazias, as casas que estão disponíveis para serem colocadas no mercado, acabam por ser poucas. Nós, para além de termos, de facto, a preocupação que a senhora bastonária já colocou do ponto de vista da execuibilidade destes incentivos fiscais, temos uma outra dimensão que nos preocupa, que de facto tem a ver com a capacidade de esta lei ser concreta e eficaz. Ora, a lei está fortemente ligada a uma outra proposta de lei que não tramita nesta comissão, que visa alterar os procedimentos urbanísticos e, nomeadamente, visa desfazer o simplex urbanístico que o PS e a Iniciativa Liberal, em conjunto, em boa hora, aprovaram. E visa criar novos procedimentos, nomeadamente do ponto de vista do licenciamento. E aquilo que lhe pergunto é se entende que essa revisão terá ou não terá impacto na eficácia destes benefícios fiscais poderem ser aplicados por parte dos operadores económicos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Marta Silva, da Iniciativa Liberal. Dispõe de até 3 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer também à doutora Paula Franco e aos restantes membros da Ordem a sua disponibilidade para virem a esta audição e dizer-vos numa primeira nota que agradecemos a conferência que foi feita sobre o novo pacote de habitação organizada pela vossa Ordem e que, no fundo, partilha aqui de uma série de preocupações que também são as nossas da Iniciativa Liberal. E, no fundo, o que está aqui em causa é que nós reconhecemos que este pacote, de facto, é essencial para que possamos dar resposta à crise da habitação, nomeadamente em termos de matéria da redução do IVA, e também dizer que a Iniciativa Liberal sempre foi vocal em relação a esta matéria, tendo introduzido desde logo esta proposta no nosso programa político. Mas também reconhecemos com igual preocupação que está a ser introduzida aqui um conjunto de entropia, de aumento de complexidade que nos deixa efetivamente preocupados, até porque acreditamos que estas medidas deveriam ser mais simples, deviam ser claras, duráveis no tempo e de fácil implementação, que não está, de facto, a acontecer. E, perante isso, teria aqui, então, um conjunto de perguntas para lhe fazer, mas gostava, em primeiro lugar, que pudesse partilhar com clareza a sua visão sobre este acrescentar de burocracia e perguntar-lhe diretamente se acha que esta proposta está bem desenhada, tendo em conta o objetivo da mesma. Ou seja, acredita que, da forma como foi estruturada, irá ter o alcance pretendido? Acredita que é desta forma, acrescentando entropia ao processo, que vamos resolver a crise da habitação? E relativamente à experiência passada em matéria de benefícios fiscais, nomeadamente quando do pedido da introdução do pedido de redução do IVA nas áreas de reabilitação urbana e posteriormente com o defraudar da expectativa dessa mesma medida quando da pronúncia da autoridade tributária sobre esta matéria, gostaria então de lhe perguntar de que forma é que vê o que aconteceu no passado relativamente a este pedido de redução de IVA nas zonas ARU e neste ponto gostaria mesmo que se focasse na problemática com a autoridade tributária, tendo tido, no nosso entender, aqui um entendimento altamente restritivo e até mesmo abusivo, diria eu, no sentido em que não soube interpretar aqui conceitos fundamentais sobre aquilo, o que é que são, afinal, as áreas de reabilitação urbana. Como é que vê o acompanhamento da autoridade tributária nesta matéria e o que é que acha que deveria ser feito de forma a não voltarmos a ter este problema? E, por fim, gostaria que partilhasse connosco também a sua visão sobre a introdução já de um deadline a esta medida. Ou seja, não considera que ao estabelecer já um término da medida, tendo em conta a morosidade da aprovação dos processos de licenciamento, assim como a limitação que nós temos em termos de mão de obra, não acha que a imposição deste limite temporal pode contribuir para o agravamento da pressão sobre os setores e, no fundo, ter o efeito contrário à intenção desta medida? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E para terminar esta primeira ronda, passo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Sr. Deputado, dispõe até 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Bastonária da Ordem dos Contabilistas e agradecer a sua presença aqui. É sempre uma voz autorizada para abordar questões relacionadas com a contabilidade e também com a fiscalidade, e por isso é sempre um prazer recebê-la nesta comissão. Começar por dizer que, de acordo com a sua entrevista, que foi aliás já referida por outros grupos parlamentares, faz uma apreciação globalmente positiva da proposta do Governo, no sentido de ser uma proposta positiva para aumentar a oferta e reduzir os preços de construção. E por isso registamos à partida a sua oposição da Ordem dos Contabilistas, globalmente favorável à PPL que foi apresentada pelo Governo. Apresenta, no entanto, uma reserva relativamente à aplicabilidade da taxa de 6% do IVA e levanta considerações jurídicas ou de segurança jurídica, se quiser, relativamente a essa questão. E era sobre essas reservas que manifestou na entrevista que deu hoje ao Jornal Negócios que eu gostaria de centrar a minha intervenção. Bom, nós sabemos que, como está desenhada a medida, a mesma prevê a possibilidade de aplicação da taxa de 6% sempre que se verificarem duas condições. A primeira, que seja uma construção para habitação própria permanente, e em segundo lugar, que o preço não exceda os 648 mil euros. Bom, e a primeira objeção que a senhora Bastonária levanta é de que a forma como está feita, como está desenhada a norma, condicionaria o IVA, ou a redução do IVA, a taxa reduzida de IVA, a uma condição a posteriori e verificada por terceiro. Bom, deixe-me dizer-lhe que não percebo como é que poderia ser de outra forma. Vamos ver, a partir do momento em que é feita uma escritura e em que é liquidado o IMT, por exemplo, para a habitação própria e permanente, evidentemente que está criada a verificação da condição para que o IVA que foi aplicado a 6% possa efetivamente ser correto, legal, regulamentar, como está previsto na norma. A outra hipótese que eu veria, mas penso que bastante mais complicada, era se por qualquer razão o adquirente, embora tivesse pago o IMT da habitação própria permanente, o utilizasse para outro fim que não habitação própria permanente, bom, haver uma contraordenação e nessa altura haveria uma sanção para o adquirente e não propriamente para o promotor. Mas à partida parece-me que o indício do IMT é suficientemente forte para perceber se realmente aquela casa é adquirida para a habitação própria permanente ou não. Depois é uma questão de fiscalização. Se realmente não for, evidentemente que não se pode aplicar o IVA a 6% e o IMT que foi liquidado a um valor reduzido também tem que ser regularizado. A segunda nota, muito rapidamente, a segunda nota tem a ver com um comentário que faz e que me parece também justifica uma explicação nesta comissão. É que, pelo menos eu interpretei das suas palavras, que a Ordem defenderia o IVA a 6% para toda a construção. É importante dizer que essa proposta viola o direito comunitário. Na União Europeia está previsto que o IVA a 6% pode ser apenas para a habitação social, e o Governo definiu a habitação social com o limite dos 648, e por isso gostaria de perceber se a Ordem mantém a intenção ou a proposta do IVA a 6%, violando ainda assim o direito comunitário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, para proceder à resposta, passo a palavra à Sra. Doutora Paula Franco. Sra. Doutora Paula Franco, dispõe de até 15 minutos e não 12 minutos, que, entretanto, o grupo parlamentar do CDS-PP também se juntou à discussão. Portanto, tem que dispõe.
Muito bem, vou tentar ser o mais breve possível, tentando ser concisa. Bom, em primeiro lugar, deixem-me dizer que eu acho que a medida é muito positiva e que deixar isso claro, aliás, como ficou precisamente na entrevista que acabou por coincidência hoje um jornalista perguntar-me sobre estas questões, e acho que é muito positiva. E acho que, acima de tudo, uma das coisas que peço e que deixo já este pedido é que sejam céleres na resolução, seja para aprovar, seja para não aprovar, o que quer que seja, as alterações, porque, de facto, todos os operadores económicos estão condicionados com esta medida e, portanto, isso pedia a maior rapidez no que quer que decidam. E se calhar eu começaria aqui pela resposta ao Dr. Paulo Núncio. É que os 6% do IVA é suportado antes. E, portanto, eu quando recebo as faturas dos construtores, tenho que decidir se a regularização na declaração do IVA é 6 ou é 23. E, portanto, eu não tenho as condições reunidas no momento em que se aplica na declaração aquela taxa para decidir qual é a taxa que vou autoliquidar, que neste caso a responsabilidade da liquidação está da parte do lado do construtor. E depois o que acontece em relação a isto, e por isso é que não é viável do ponto de vista para os contabilistas poderem decidir naquele momento, é que também tem uma penalidade para se mais tarde vier a regularizar na própria norma, o que significa que, e pode ser uma das soluções, é tirar aquela penalidade para quem vem regularizar. Isto é, quando eu verifico que de facto quem vai comprar é efetivamente alguém que vai alocar aquela habitação, a habitação própria e permanente, que será obviamente na escritura, mas embora a verificação não está condicionada à escritura, na própria legislação diz que está condicionada ao certificado e depois também ao domicílio fiscal, e portanto tem o domicílio fiscal, que já é um conceito, depois tem um período temporal para adotar, e portanto este é um dos problemas também depois na concretização, levaria a uma regularização do IVA, isto é, se o construtor aplicou 6% e depois verifica que não foi, tem que regularizar para 23%, portanto entregar a diferença dos 17% ao Estado. Se foi ao contrário, se não quis arriscar, que é aquilo que os contabilistas, se isto for aprovado nestes termos, devem fazer, é efetivamente fazer a liquidação toda a 23%. Lembro que os construtores não podem deduzir o IVA relativamente a esta construção, portanto têm que entregar ao Estado aqueles 23%. Portanto, em termos de tesouraria, tem um impacto enorme nessa altura. E, portanto, se por acaso entregarem os 23% e depois verificarem que vão vender à posteriori uma pessoa para a habitação própria e permanente, têm que fazer a regularização nas declarações do IVA. Está também previsto no diploma que tem as consequências legais e as penalidades previstas para essas regularizações. Portanto, uma das propostas, inclusivamente, das sugestões, é que se retire esta penalidade, não é? Mas, mesmo sem esta penalidade, e repare, nós não estamos aqui a pôr em causa os 648 mil, porque isso não é uma questão técnica, isso é uma questão de decisão política sobre valores e, portanto, pode efetivamente ajudar ou não na diretiva. Quanto à questão da diretiva, eu devo dizer que nós temos várias taxas de IVA, todas elas com base no mesmo artigo da diretiva, na mesma norma da diretiva, todas elas postas e relacionadas com a habitação social, que no fundo é o contexto geral da diretiva. E, portanto, não é o ser habitação própria e permanente que lhe dá mais contexto ou menos contexto. Todas elas são habitação, mas quando nós dissemos defendíamos, não era para toda a construção. Era para construção, para a habitação, sem ser habitação própria e permanente, por esta condicionante. Toda a habitação. Percebo que é uma questão política, eu só tenho que alertar para as questões técnicas. Não é direito europeu, porque na reabilitação é habitação em termos gerais. Na parte da construção, na outra parte da verba das obras normais nas habitações, também é habitação em termos gerais. E a norma que está subjacente à diretiva é exatamente igual. E, portanto, não é por aí, não é por ser habitação própria e permanente que a diretiva e que a União Europeia vai aceitar mais ou menos. Eu percebo que existam dúvidas sobre a aceitabilidade ou não no futuro por parte da União Europeia destes 6%, mas não é por estar habitação própria e permanente. Estar habitação, sim, temos uma crise geral de habitação, aliás que justifica estas medidas, que justifica o PS ter apresentado uma anteriormente, que justifica todos os dias pensarmos quais são as melhores soluções para um problema que é transversal e que nós, que lidamos com as empresas e com as famílias e com as pessoas, lidamos com isto todos os dias, que é um problema transversal e que tem que ser resolvido. Medidas fiscais podem ajudar a trazer a melhoria, pelo menos melhorar um pouco, quer a oferta para que satisfazer um bocadinho a procura. Portanto, é isto que está aqui subjacente e que me parece que é positivo. Mas não deixamos, obviamente, dentro daquilo que é positivo, alertar para os riscos técnicos, e os riscos técnicos existem, e eu, por exemplo, enquanto contabilista, não vou aplicar numa declaração de IVA com consciência, não é? E com segurança fiscal e jurídica, uma taxa de IVA de 6% quando eu sei que não conheço a condição futura, portanto, e uma taxa de IVA nunca está subjacente a condições futuras, isso é uma base em relação ao IVA, não é? Como é que eu posso subordinar a uma questão que eu não consigo verificar no momento em que faço essa liquidação? Portanto, com os riscos todos que isso tem, e por isso é que propusemos aí as alterações que tem o documento que vos apresentámos, com os artigos em concreto e com as questões mais particulares. Por isso, em relação, começando aqui pelo Dr. Paulo Núncio com essa resposta, depois, em relação à Sra. Deputada Marta Silva, efetivamente, a questão da reabilitação, que é que nos preocupa aqui precisamente na aplicação da taxa de 6%, quando houve a interpretação, quando se alterou a interpretação sobre a reabilitação, foi gravíssimo aquilo que provocou em todos os promotores e construtores, e portanto já estamos a ver um filme, peço desculpa pela expressão, igual, não é? Em AAT vir fazer interpretações, e uma das razões de estarmos aqui, de agradecer o convite para estarmos aqui, foi efetivamente podermos antecipar alguns problemas para não existir esta litigância desnecessária antes dela mesmo acontecer. Já sabemos que o próprio diploma traz aqui muitos conceitos que sugerimos aí algumas alterações, precisamente para a clarificação, mas por outro lado, para além do próprio diploma já nos trazer aqui algumas questões que nos levantam dúvidas, depois ainda temos as interpretações subsequentes da autoridade tributária que ainda são às vezes mais restritivas. E portanto, isto claramente vai trazer uma insegurança muito grande aos operadores e, tal como está, eu diria que é um risco enorme, e diria mesmo, como está, não era, eu como contabilista não o faria, numa declaração de IVA assumir que iria aplicar os 6%, porque não conheço efetivamente as condições para aplicar, não estão cumpridas as condições para poder aplicar uma taxa de 6%. E por isso, este conceito, na minha opinião, deve mudar, tirar a habitação própria permanente, não é por isso que a diretiva é mais permissiva ou menos permissiva, porque todas as verbas da taxa do IVA, que temos várias, são variadíssimas, aplicam-se, quer, todas elas dizem habitação e não habitação própria e permanente. Depois, aqui as questões relacionadas com o Sr. Deputado Miguel Costa Matos sobre a questão da habitação própria e permanente, também já lhe disse, nós fizemos a análise e nessa proposta de ajustamentos que temos, fizemos também a APL 349, penso que é, sim, sim, porque também nos foi pedido para o fazer e, portanto, fizemos as duas em conjunto. E agregámos um bocadinho aquilo que são as propostas do PS e do Governo neste âmbito para juntar um bocadinho aquilo que foi, anotando também algumas questões. Se estes pacotes são ou não suficientes para induzir comportamentos é a dúvida que todos temos, acho que tem que se tentar, e o pacote do PS, que aliás vem recuperar uma dessas medidas, e bem, porque foi uma das medidas que teve bastante efeito em alguma pressão para se venderem naqueles dois anos, 23 e 24, em que teve a possibilidade de reinvestir mais valias para pagar empréstimos do próprio sujeito passivo ou dos seus descendentes, e portanto foi uma medida bastante eficaz, claro que não é tão alargada quanto poderia ainda ser, ainda se pode ir mais além, e portanto temos aqui outro pacote em que volta a recuperar essas e mais estas do PSD. De facto, eu diria que a medida mais eficaz e imediata é de facto a da mais-valia, porque é a única que tem um efeito imediato. A dos 6% vai demorar a ter efeito, aliás, porque depois, se formos à consideração daquilo que é quando é que se começa a aplicar os 6%, temos outros problemas aqui para resolver. A das mais-valias que o Governo propõe, que é efetivamente poder isentar as mais-valias que sejam reinvestidas para a habitação, para arrendamento, é uma boa pressão. É uma boa pressão. Eu diria que é das medidas aqui mais imediata e por isso até sugerimos que ela já seja retroativa a 2025, precisamente para quem já vendeu um imóvel, ir investir já e para um imóvel para arrendamento. Aliás, a medida do PS também foi retroativa nessa altura também das mais-valias e acabou por ter um efeito grande. Portanto, a conjugação das duas, eu diria que dariam aqui se calhar o maior mote para aumentar a oferta de forma imediata, porque as outras duas, em termos gerais, que é a dos 10% dos prediais, que me parece bastante também positiva, só vai ter efeito no próximo ano, em 27, quando se fizerem as contas. Nós sugerimos também aí uma alteração à retenção na fonte para esses casos, para se verificar já no imediato, mas que não está na proposta de lei. e a questão, e portanto estas só se vão verificar depois. Portanto, a das mais-valias, quer seja a que o PS propõe, quer seja a do Governo e as duas juntas, fariam um conjunto que nos parece bastante positivo para incentivar efetivamente uma maior oferta. Em relação à medida do PS, só também o mesmo comentário que faço em relação aos 6% do IVA, tem uma condição para se verificar a posteriori, que também não é possível, e ainda por cima tem uma condição de 5 anos. Portanto, com essa correção, acho que a proposta, as duas propostas juntas ficariam muito bem, tiraria essa condição dos 5 anos, porque qualquer proprietário que vende ao seu imóvel não pode ter ali um valor suspenso 5 anos à espera de ver se mantém como habitação própria e permanente para ver se tem isenção ou não. Lá está, a condição de um terceiro. A mesma razão do IVA, não é? Quando estamos dependentes de um terceiro numa aplicação de uma legislação fiscal que se aplica diretamente com o primeiro operador, pois claro que temos aí problemas técnicos que depois não os conseguimos ultrapassar. E portanto eu diria que em termos gerais eram efetivamente estes os meus comentários. Portanto, o Sr. Deputado Eduardo Teixeira também perguntou aqui sobre a questão dos 6%, penso que ficou claro o porquê, porque eu hoje recebo uma fatura de quem construiu. Vou fazer uma autoliquidação na declaração do IVA do meu cliente e eu não sei que taxa vou aplicar, isto não é praticável, não é? Porque eu tenho que saber com confiança qual é a taxa que vou aplicar. E, portanto, para estar com segurança, a única coisa que me levaria era aplicar a dos 23% e vir a corrigir posteriormente. Lembro que o próprio diploma tem uma norma que diz que se viermos a corrigir posteriormente tem as penalidades e as consequências. E, portanto, daí efetivamente não haver. Quanto à questão da autoconstrução, também temos aí algumas sugestões de correções, em alguns casos. Acho que o processo está muito complexo e consegue ser simplificado. E, portanto, também aí tem aquilo que achamos, por exemplo, contrato empreitado. Em Portugal não se fazem contratos de empreitadas. Portanto, é com base nas faturas e devia ser com base nas faturas. Gostaríamos de chegar aqui e sugerir uma melhor solução para a autoconstrução, mas de facto não o conseguimos fazer do ponto de vista técnico por um motivo, porque de facto quem autoconstrói, se for chave na mão, digamos assim, em que contrata um único empreiteiro, poderia haver outras soluções. Mas na hipótese que é mais comum em Portugal de quem autoconstrói, autoconstruir com vários empreiteiros, pois só há hipótese de ser verificada a posteriori, mesmo não sendo o ideal, porque do ponto de vista da tesouraria, quem autoconstrói devia ter logo a redução da taxa do IVA para não pesar em termos de tesouraria. Mas não encontramos uma solução precisamente por isto. Se eu contrato vários empreiteiros, só no fim é que sei efetivamente se no conjunto consigo cumprir as condições e, portanto, esta forma de na autoconstrução vir a recuperar posteriormente com o pedido à autoridade tributária é efetivamente uma solução. Acho é que está demasiado complexa e pode haver aqui uma simplificação nos procedimentos, que é precisamente o que sugerimos. Por exemplo, não pedir o contrato de empreitada, porque não se fazem contratos de empreitada, ser com base na fatura. Também não é necessário ali o registro ou aquela certidão, é com base depois já no registro da própria caderneta matricial que está na posse da autoridade tributária, portanto há aqui um excesso de elementos que a própria autoridade tributária já tem esses elementos e portanto este processo penso que pode ficar bastante mais simples. Quanto ao Sr. Deputado o Carneiro, se efetivamente isto vai ou não fomentar e aumentar as políticas do lado da procura e do lado da oferta, eu acho que todas as políticas que se façam nestas matérias têm o seu ponto de pressão. Se elas vão ter a resolução para aquilo que gostaríamos, que é aumentar consideravelmente a construção, aumentar a construção em tempo útil para haver habitação suficiente em Portugal, acho que todos temos a noção de que nunca nada será suficiente face ao momento que vivemos. Por isso é que referi que a das mais-valias é a medida mais imediata, porque a construção, como sabemos, depois tem outros problemas associados, não é só o IVA dos 6%. O IVA dos 6%, há muitas vezes aquela ideia de que fica diluído e que o construtor é que fica com a sua margem, e é verdade, e até pode acontecer isso, mas ainda assim a construção, com a falta de mão de obra, com o tempo que demora, com os licenciamentos, mesmo com um projeto simplex, não é o do PS anterior, pode ser um de substituição, vamos lá ver, o que é importante é que ponham em funcionamento isso. Portanto, no projeto Simplex do PS tinha algumas normas bastante práticas e operacionais, o PEPBOOK era uma plataforma, portanto, e ela ainda não está em funcionamento após este tempo. Portanto, o que é importante é que de facto se ponha em funcionamento, porque isso depois condiciona toda a atividade económica. E é muitíssimo importante que o que quer que fique neste diploma seja objetivo para não criar depois estas discrepâncias, estas interpretações a posteriori que levam efetivamente a danos graves nos construtores, neste caso, que são muito afetados por estas medidas, e portanto que sejam perfeitamente claras para não haver litigância fiscal, para haver confiança jurídica e fiscal. E portanto é isto que me cabe dizer nesta primeira ronda.
Muito obrigado, Sra. Doutora Paula Franco. Passamos então à segunda ronda. Começamos pelo Sr. Deputado Hugo Carneiro. O Sr. Deputado dispõe de até 2 minutos.
Muito bem, Sr. Presidente, talvez não precise tanto, serei muito rápido. Gostaria, antes de mais, agradecer as respostas que foram dadas e perguntar à Sra. Bastonária o que é que entende, ou qual é a sua opinião sobre este conceito da renda moderada que foi definido no diploma face àquilo que é a realidade do arrendamento em Portugal. Ou seja, se nós tivermos rendas, não é de 2.300 euros, é até 2.300 euros, se efetivamente nós não temos uma grande parte da classe média que suporta este tipo de rendas e nós também devemos olhar para estas situações e encontrar aqui soluções, e por isso é que foi apresentado da forma como foi, com o valor da renda moderada neste conceito que está definido. Pois também uma outra questão que tem que ver com a proposta do Partido Socialista, que está num estádio diferente, ele não foi aprovado na generalidade, ele baixou à especialidade sem votação, e por força da norma travão nem sequer poderá entrar em vigor este ano naquilo que tiver impactos orçamentais, e portanto nós podemos estar a adiar a resolução de um problema na medida em que nós precisamos de medidas já. E disse bem que era urgente e até aconselhou a que a Comissão e o Parlamento resolvessem isto rapidamente. Nós até já definimos o calendário da especialidade e julgo que ele está bem definido, célere, precisamente pela preocupação que todos nós, julgo eu, posso dizer isso, partilhamos. Na proposta do Partido Socialista é apresentada a isenção das mais-valias quando se vende um imóvel numa área de pressão urbanística e depois se vai reinvestir noutro imóvel. Na nossa perspectiva, nós podemos estar a falar na venda de um imóvel de 5 milhões de euros, que fica totalmente isento de mais-valia nesta versão que foi apresentada, e que depois permite ao proprietário ir comprar numa zona sem pressão urbanística de um imóvel também bastante elevado. Será que é razoável que nós estejamos a criar medidas que se relacionam com a habitação para este segmento do imobiliário, ou não nos devíamos de facto preocupar com aquilo que é moderado, seja nas rendas moderadas, seja no valor da venda dos imóveis quando eles são construídos? Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passa a palavra ao Sr. Deputado Paulo Seco.
Sr. Presidente, Sr. Bastonário, Doutora Paula Franco, Sras. E Srs. Deputados, como contabilista certificado há 30 anos, não poderia deixar de enaltecer desde já o trabalho notável e incansável da Ordem, tendo demonstrado desde sempre uma preocupação genuína com a direção dos assuntos públicos, contabilísticos e, sobretudo, fiscais. Para um país que necessita tanto de gente com gosto e amor, sobretudo à profissão como contabilista. No momento em que é crucial aproximar cidadãos, organizações e empresas à vida política. Enaltecemos o vosso empenho na discussão de temáticas complexas e medidas que visam contribuir para uma sociedade mais justa e, sobretudo, próspera. Se bem nos recordamos, não há muito tempo a Ordem teve um papel determinante durante a pandemia da Covid-19. Prestando apoio fundamental aos contabilistas certificados, às empresas, à economia e aos próprios governos na articulação com o Ministério das Finanças e da Segurança Social. Enquanto cidadão e deputado na Assembleia da República, o meu muito obrigado sincero por esse compromisso inabalável. O nosso grupo parlamentar tem recebido e acompanhado inúmeras sugestões, reclamações e contributos relacionados com esta proposta de lei. Estamos de perto a acompanhar a evolução legislativa e gostaríamos de ouvir outras sugestões de quem está dia a dia no terreno para evitar litigâncias futuras entre contribuintes e a autoridade tributária, bem como tornar esta iniciativa mais justa, célere, clara e bastante transparente. Por isso, doutora Paulo Franco, face às vossas sugestões para alargar o regime de tributação reduzida e rendimentos perdiais dos empresários em nome individual, evitando distorções injustas, correndo o risco de perpetuar desigualdades fiscais que já falharam no passado e podem minar o objetivo de aumentar a oferta habitacional, gostaria que nos explicasse de forma bastante detalhada a possibilidade do reinvestimento em imóveis para arrendamento, como já falou na sua entrevista, e a correspondente isenção das mais-valias em sede IRS, que pudessem as mesmas ser consideradas já para o exercício de 2025, ou seja, retroagir. Acho que os portugueses precisam de saber isso e precisam, acima de tudo, ver que quem sabe da poda deve estar sempre no processo desde o início.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, a conclusão que podemos tirar das declarações da Sra. Bastonária é que, se mantivermos as atuais condições que estão previstas na proposta de lei, os construtores vão todos pagar 23%, porque não vão querer depois ter que devolver, no fundo, o dinheiro, ou neste caso, pagar mais IVA, porque, afinal, a habitação não cumpre os requisitos necessários. E assim será na construção normal e também será na autoconstrução. A Sra. Bastonária sugeriu que talvez pudesse resolver o assunto, deixar de haver as penalizações que estão previstas na proposta de lei. Mas eu vim-lhe perguntar se acha que isso é suficiente. Porque poderá acontecer que, passando a pagar de 6 para 23% de IVA, que um certo imóvel deixe de ser rentável. E, portanto, independentemente de não ter uma penalização, o construtor vai na mesma aplicar as faturas a 23% e não presumir os 6%, mesmo que não tenha uma penalização. E em relação à autoconstrução, parece-me que essa medida é ainda mais iníqua, porque estamos a falar de muitas vezes de famílias com parques recursos a terem que suportar a incerteza se vão pagar 6% ou 23%. E, portanto, quer dizer, a conclusão que eu tiro é que estas condições que são colocadas na PPL não têm emenda, porque retiram uma grande parte, se não toda, a efetividade às medidas. E eu fico muito satisfeito pela Sra. Bastonária entender que, feita uma devida correção, as nossas propostas, do ponto de vista da isenção das mais-valias, poderão ter não só mais efetividade, como maior celeridade a chegar ao terreno. E nós estamos atentos àquilo que é a intervenção do Sr. Deputado Carneiro. Enfim, naturalmente que, se o Governo quiser, estas medidas das mais-valias poderão ser aplicadas desde já em 2026, e se não o quiserem fazer, será, como se diz no direito, venire contra o factum proprio, isto é o próprio Governo que não permite que essas medidas possam ser implementadas já no ano de 2026. Porque, de facto, como a Sra. Bastonária disse, a questão da retroatividade será uma grande mais-valia. A minha última pergunta, Sra. Bastonária, prende-se com o seguinte. O Sr. Deputado Carneiro apontou para os 2.300 euros como abrangendo quase todos, mas é uma medida que é igual em todo o país. Ou seja, abrange quase todos em todo o país. Eu pergunto se não seria mais eficaz, mais adequado, até para induzir comportamentos, que este indicador, este limite de renda, ou limite de valor de aquisição do imóvel, pudesse um valor diferenciado em diferentes geografias do território, consoante o mercado de habitação nesses respectivos sítios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Marta von Fried. Agradeço-me.
Bem, muito obrigada. Agradecer novamente a doutora Paula Franco as suas palavras e, no fundo, a exposição que fez aqui perante esta comissão relativamente à implementação nesta medida, porque, na realidade, vem reiterar aquilo que é o nosso pensamento, também o nosso posicionamento relativamente à mesma. Ou seja, a medida efetivamente é positiva, mas da forma como está a ser implementada não vai ter... não vai ter nenhuma operatividade, não é? E, por isso, dizer só que... efetivamente, parece-nos que é uma medida que faz bons títulos de jornais, mas que depois, na realidade, não vamos conseguir pô-la em prática devido à complexidade que está a existir neste mecanismo. Ainda assim, tomei nota das suas palavras relativamente a ter-nos informado que existem já operadores que estão aqui em suspenso, no fundo, à espera da implementação desta medida. E, por isso, queria perguntar-lhe de forma muito concreta quantos operadores é que tem mais ou menos assim estimado que poderão estar, então, a aguardar a implementação desta proposta do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Lúcio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também agradeço os esclarecimentos que a doutora Paula Franco deu nas questões anteriores, mas eu vou voltar a uma questão que penso que não foi respondida. A senhora Bastonária disse objetivamente que aconselha os contabilistas, se a redação final for esta, a aplicar a taxa de 23% e não de 6%, porque considera que não há confiança para a aplicação da taxa reduzida, porque não, os contabilistas não vão controlar quem vai comprar a habitação. Ou seja, quem vai comprar a habitação sai completamente fora do controlo dos construtores. Penso que foi isso que disse, está referido na sua, na sua entrevista. Eu recordo outra vez algo que não respondeu e gostaria que respondesse. Na liquidação do IMT nós temos duas tabelas de IMT e estão divididas em dois grupos. Um grupo para a habitação própria permanente, outro grupo para outras habitações. E por isso há o controle possível, que é quando o adquirente compra a casa, se declara no IMT que vai comprar a casa para habitação própria permanente ou para outra habitação. Por isso o construtor tem esse controlo que penso que não foi referido na sua intervenção e gostaria de a ouvir sobre essa matéria. Depois, em segundo lugar, partindo do pressuposto, eu sou fiscalista, sou jurista, analiso há muito tempo estas matérias do IVA na habitação, a minha opinião é clara. O IVA não pode ser aplicado a toda a habitação, porque senão não passa no crivo da União Europeia, porque não se considera, na nossa opinião, na minha opinião, que chegamos a falar de um IVA para a habitação social. Mas a pergunta é, quais são as alternativas partindo desse pressuposto? Uma contraordenação para o adquirente que comprasse a casa para a habitação própria permanente e depois a utilizasse para outros fins? Uma última questão. A senhora deputada, a senhora bastonária, referiu a questão das mais-valias. Fez referência à isenção, penso que estaria a referir à não tributação por via do reinvestimento, que são figuras relativamente diferentes. E propôs a retroação a 2025. Eu pergunto, a Ordem dos Contabilistas fez contas? Quanto é que isso custaria ao erário público? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para terminar esta segunda ronda, passo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Coelho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Bastonária, também contabilista certificada há mais de 30 anos com as contas em dia e suspensa de funções. Agradecer todo o seu trabalho. Tinha aqui algumas questões que têm a ver com o seguinte. Como a senhora Bastonária sabe, na questão da reabilitação urbana, nas chamadas ARUs, através de uma declaração da Câmara Municipal, o promotor, aliás o construtor, pode liquidar a taxa reduzida e isso está salvaguardado, porque obviamente tem uma declaração da Câmara, mesmo não sabendo se aquela reabilitação, aquela reconstrução, cumpre as normas da referida ARU. E depois há aqui também outro problema, que eu acho que a senhora Bastonária já falou, que é quando eu tenho um contrato empreitado, uma prestação de serviços para construir uma casa ou reabilitar uma casa, eu posso fazer um contrato de empreitada ou posso fazer a chamada empreitada aos poucos, que é, tenho um empreiteiro geral, tenho um subempreiteiro dos alumínios, tenho um subempreiteiro das carpintarias, e aí é muito difícil saber a liquidação do IVA para saber se o somatório dessas faturas vai ultrapassar o valor que está estipulado nos termos da lei. A pergunta que lhe coloco é o seguinte, a questão da habitação permanente ou não, isso fica resolvido na escritura, é referido, e até é referido se é para a habitação própria e permanente ou se é para a habitação secundária, julgo que seria uma obrigação legal, mas como digo, não posso atestar isso com toda a firmeza. A questão que eu lhe coloco é o seguinte, se eu tiver um contrato de empreitada, e se o contrato de empreitada, nós temos lá os valores, e se os valores estiverem dentro dos limites, se não é uma condição suficiente para que, neste caso, o construtor possa liquidar a IVA a taxa reduzida? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Bastonária, dispõe de até... Sr. Deputado Eduardo Teixeira? Peço desculpa, não sabia. É o Sr. Deputado que era... peço desculpa, então. Sr. Deputado Eduardo Teixeira tem a palavra. Dispõe de até 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Bastonária. De facto, nós estamos aqui a assistir a... de forma muito proativa, uma construção não de alteração à própria lei, mas que melhore a lei e que a lei seja melhor aplicada. O Chega defende há muito tempo que é necessário construir e permitir a possibilidade de benefícios fiscais para que haja mais oferta de habitação. E o que nos trouxe aqui é evitar zonas cinzentas que podem trazer a impraticabilidade da lei, o que não é desejável por ninguém, que é ter uma lei aprovada e depois ninguém pode utilizá-la. E no mercado da habitação, tudo o que possamos fazer para simplificar, eu acho que devemos fazer. E, portanto, agradecer-lhe muito os contributos que teve, que trouxe, o facto até de nos trazer de forma pormenorizada o que é necessário alterar a lei, foi para nós importante e, portanto, não queria deixar de o dizer, em nome do Partido Chega, que tudo faremos, e foi porque o Chega se absteve nesta lei que a lei foi aprovada na Generalidade, senão não era, para evitar estas zonas cinzentas, e assim o faremos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Bastonari para responder. A Sra. Doutora Paula Franco dispõe de até 14 minutos.
Muito bem. Então, começando aqui pelo Sr. Deputado Pedro Coelho e pelo Sr. Deputado Paulo Núcio, eu acho que estão aqui a entrar num erro de facto. Vamos lá ver. O IVA é suportado muito antes da altura da escritura. Eu acho que se estão a esquecer desse facto, não é? A construção decorre durante 2 anos, 3 anos e, portanto, é nessa altura que na declaração do IVA o contabilista certificado tem que optar por aplicar os 6 e os 23, não é quando tem conhecimento da escritura, onde efetivamente o IMT é diferente e, portanto, não temos dúvida nenhuma que na altura da escritura há o conhecimento do destino da habitação. O problema é que a construção e quando se suporta ao IVA é muito anterior à altura da escritura, portanto, são coisas que não têm nada a ver uma com a outra, portanto... Não, mas é verdade, mas ele não controla o mercado, não é? Portanto, vamos lá ver. O IVA é suportado ao longo do período de construção, portanto, 2 anos, 3 anos, o que quer que seja. Quando se chega à declaração de IVA trimestral, mensal, provavelmente mensal, face às dimensões e aos valores envolvidos, o que se tem que fazer é optar por saber que se reúne as condições ou não se reúne as condições e se opta ou não por aplicar uma autoliquidação de 6% ou de 23% e uma autoliquidação que não dá o direito à adoção. Portanto, implica que aquele construtor entregue esse dinheiro ao Estado. E naquela altura, por muito que ele tenha a intenção de vender a um particular, ele não sabe nem pode controlar o mercado. Portanto, ele não pode passar por esse risco, porque se ele passar pelo risco de liquidar a 6% e entregar esse imposto ao Estado, é óbvio que depois, se mudar o destino, se fizer seja o que for, tem que corrigir com as penalidades que estão aqui previstas. Mas se não... Os 648 mil são controláveis, isto é... Os 648 mil são controláveis. É difícil, tecnicamente... Sim.
É complicado, Sra. Bastonária, estar a falar e estarem a ver conversas de bocado. Peço desculpa.
Muito bem. Sra.
Bastonária, pode continuar.
Portanto, um contabilista e... com bom rigor, na altura que recebe a fatura e que autoliquida na declaração do IVA, não vai ter conhecimento, mesmo que o empreiteiro lhe diga que tem a intenção de vender, ele não pode, não reúne as condições para aplicar porque ele não tem as condições naquele momento. Portanto, isto é uma questão técnica. É uma questão técnica de que eu não tenho as condições para saber se efetivamente, mesmo que exista intenção. Portanto, aquilo que qualquer operador... com um contabilista em consciência faria, é aplicar os 23%. Chega ao fim da obra, efetivamente destina-se e consegue cumprir a condição que ele até tinha a intenção de o fazer. Aí, nessa altura, efetivamente faz essa correção, entrega as declarações de substituição, que aliás é o que o diploma diz. Nós temos aí uma proposta para tirar as penalidades, para que se isto for possível atuar depois e fazer então a correção da liquidação do dinheiro que entregou ao Estado, que vai penalizar fortemente nessa altura, porque vai pesar no preço final da construção e que vai ser, obviamente, refletido em quem vai comprar. Mais tarde, se por acaso tiver a sorte de encontrar o adquirente, que é para a habitação própria e permanente, e se cumprir todos os requisitos, então sim vai recuperar, mas nunca o vai refletir no preço, porque ele, quando está a fazer, ele tem que ter em conta que pode não vir a recuperar essa diferença dos 17%. E, portanto, o ganho, se existir, no final, a tal lotaria que pode ser ou não esse o comprador daquele imóvel, nesse caso em concreto, vai ficar para o construtor e não se vai refletir no preço da própria construção. Portanto, obviamente, isto é técnico e quanto à questão do IMT, não há dúvida que há uma taxa reduzida para, obviamente, quem afeta a habitação própria e permanente, que fica definida na escritura, tudo isso são pressupostos que já existem, mas também na própria legislação diz que para efeitos da aplicação disso, a habitação própria e permanente do adquirente corresponde ao seu domicílio fiscal. Portanto, não basta mencionar, tem que se vir a comprovar o domicílio fiscal, que são questões diferentes. Não basta a aplicação, não basta o IMTC mais alto, ele tem que ser o domicílio fiscal do próprio sujeito passivo que adquire. Portanto, há aqui esta condição que depois por si só também é difícil, tem 6 meses, enfim, tem ali os prazos depois previstos para fazer essa afetação. Portanto, eu volto a dizer que do ponto de vista técnico não é seguro, não é razoável, continuo a achar que a diretiva não é por ter habitação própria permanente ou não, que é que a União Europeia vai aceitar mais ou não. O principal problema por fora, por trás, continua, se é uma política social, se não é uma política social, e a política social tanto se aplica se for habitação tucur, peço desculpa, como se aplicará se for habitação própria permanente, à semelhança das restantes verbas do IVA, que todas elas dizem e apenas e exclusivamente habitação. Pronto, obviamente que nenhum de nós sabe o que é que a Comissão Europeia vai decidir, portanto, mesmo tendo habitação própria permanente, a discussão pode ser exatamente a mesma. Portanto, aqui está, efetivamente, em Portugal, comprovar que é uma política social. E eu parece-me que cabe perfeitamente no âmbito de uma política social o haver medidas para implementar medidas que promovam a oferta. Casas de férias, repare, e agora também respondendo aqui ao Sr. Deputado, o Carneiro, por causa do valor dos 2.300 e do valor dos 5 milhões na isenção de mais-valias. Vamos lá ver. Quando nós começamos a condicionar, quando nós queremos uma política de habitação que promova a oferta, quanto mais nós limitamos e pomos se's, normalmente tem o efeito contrário. E é isso que nós temos muitas vezes comprovado já com políticas anteriores que existiram. Portanto, quando queremos limitar e causar aqui restrições, portanto, sempre a pensar quem depois pode aproveitar, que no fundo é uma minoria, porque a maior parte dos portugueses não está nesse segmento, não quer dizer que não vá ser aproveitado por esse segmento, sim, mas estamos a restringir e, portanto, estamos a limitar sempre. Qualquer limitação que exista na lei vai limitar a oferta, seja ela de luxo, seja ela sem ser de luxo. Portanto, o que é importante é, de facto, conseguirem-se pacotes que tragam oferta. E a oferta tem que ser generalizada, tem que ser nos segmentos de luxo, tem que ser nos outros, para que seja transversal. E enquanto isso não acontecer, nós vamos estar sempre com os SUS e depois as políticas não são eficazes. Porque, de facto, há um problema, uma crise profunda na habitação. E, portanto, têm que ser medidas muito excepcionais, muito fora daquilo que é o normal, para que, de facto, esta oferta aconteça. Aliás, eu já sugeri essa alteração. Para mim, uma das medidas mais eficazes para a resolução imediata era uma isenção, desculpe, não tributação, para ser mais rigorosa do ponto de vista fiscal, para não ferir aqui suscetibilidades, portanto, a não tributação da mais-valia total durante um período temporal de 2 anos, para pressionar todas aquelas 720 mil casas que estão paradas a virem para o mercado. Porque toda a gente sabe que a mais-valia é, de facto, um imposto significativo no bolso das famílias, não é significativo na receita do Estado. E, portanto, é importante dizer, quando disse a Ordem fez contas, não, a Ordem não faz essas contas, até porque não temos nem a Ordem, nem a própria autoridade tributária as consegue fazer, porque nós não conseguimos prever o que é que vai ser vendido. Portanto, este é um não imposto, este é uma não receita que, se vier, acrescerá à receita. Portanto, o que nós estamos aqui a falar, e para além disso, quando nós, e agora também um bocadinho, obviamente que é a minha sensibilidade, não é? Quando nós muitas vezes dizemos isto custa para o país tanto, nunca se fazem as contas a quanto é o retorno desse custo, não é? Portanto, nunca se faz as contas de quando este dinheiro depois entra na economia, quando estas casas entram na economia, quanto é que isto retorna. Fazem-se as contas só às políticas em concreto e quanto é que elas custam para o país. Mas qualquer uma dessas políticas que reduz receita naquele momento tem o retorno pela economia e, portanto, nunca é... esse custo nunca é considerado isoladamente, vai ter depois retornos que têm provavelmente receitas. Isto, portanto, em termos gerais. Por isso eu acho que este pacote de habitação e aquilo que o país precisa tem que ser muito transversal. Eu percebo que choca precisamente a um português que ganha 900 euros, 920 agora ao salário mínimo, que são muitos, de facto choca uma renda moderada dizer-se que é de 2.300. Poderia ser dividida pelo país em circunstâncias de zonas? Podia. Mas isto estamos a criar aqui um limite máximo. Se estas rendas são praticadas em Lisboa e no Porto, são efetivamente. E não são para casas nem para situações que estamos a falar, não estamos a falar de ricos, estamos a falar de situações, se calhar, de jovens ou de famílias que já começam a ter 1 ou 2 filhos ou 3, que têm ordenados um bocadinho acima da média, é verdade, mas que efetivamente as rendas atingem estes valores. Aliás, eu em Lisboa, e acompanho muitos proprietários, estão a chegar a rendas a 3 e 4 mil, mas estamos a falar de casas perfeitamente normais. Não estamos a falar nem de uma moradia, nem de uma casa fora do normal. Portanto, estamos a falar, infelizmente, é o estado em que o país está. E, portanto, há um esforço enorme por parte de um casal de jovens que quer e que precisa e quer ter filhos para chegar a estes 2.300. Portanto, a discussão, enfim, nós podemos dizer 1.000 é muito, 2.300 é muito, como 4.000 é muito, como 5 milhões é muito. É tudo discutível e, repare, aí é muito uma questão de política e eu não gosto muito de entrar nesta discussão. Se isto é uma realidade hoje para casais de classe média, e nem é classe média alta, estamos a falar de classe média normal, que tem a sorte de ter, de facto, por ter evoluído nas suas carreiras e de já ter um emprego que lhe permite ter um ordenado de 2.000 e tal euros líquidos, cada um das pessoas do casal, e que efetivamente são essas rendas, porque senão a possibilidade é nem sequer ficam a uma hora ou a uma hora e meia de distância, como está a acontecer agora dos seus locais de trabalho. Portanto, esta é a realidade em Portugal, aumentar os preços consideravelmente, continua a aumentar. Como é que os podemos descer? É difícil, porque enquanto não houver oferta, efetivamente não se consegue controlar. E, portanto, as políticas têm que ser, efetivamente, para trazer oferta. E oferta tem que haver proprietários que queiram vender, tenham condições apelativas para quererem vender e tem que se construir mais. Portanto, são ambas as opções que estão aqui para pressionar estas duas situações. E depois, obviamente, que temos um problema no arrendamento, que é a confiança, obviamente, dos proprietários em trazer as suas casas para o mercado do arrendamento. Mas isso tem a ver com outras questões jurídicas, do despejo e outras questões, mas que os 10% aqui, efetivamente, e a redução da taxa para os 10% pode, efetivamente, fazer equacionar os riscos de pôr uma casa no mercado. Pagar 10%, de facto, é uma taxa mais simpática e pode impulsionar. Os 2.300 euros também, repare, nós temos já medidas no código do IRS que já prevêem taxas reduzidas, vão até 7,5%, quando os contratos são de longa duração e não têm qualquer limite. Portanto, por acaso apareceu esta questão, esta figura dos 2.300 e a figura que deu muita discussão, mas são discussões só para, peço desculpa, política, porque isto na prática é o normal que acontece em Portugal e já há medidas praticamente iguais com os contratos de longa duração que até baixam mais estas taxas. Portanto, não é o valor que está em causa, é de facto conseguirmos ter imaginação e criatividade, que era o que todos gostaríamos, de inventar o milagre, não é, para resolver o problema da solução da oferta de habitação. Por isso, deixamos aqui um conjunto de sugestões, porque não tive tempo de ir a elas, que era o que eu gostava, mas para responder às questões não tive tempo. Acho que aqui os 6% efetivamente só terá eficácia se lhe tirarem a habitação própria e permanente. Acho que a questão, e houve ali o senhor deputado também, Eduardo Teixeira, perguntou uma questão do empresário em nome individual e da equidade, tem a ver com uma questão que eu penso que pode ter sido um lapso. Portanto, quando a acompanhar a redução dos 10% dos rendimentos perdiais, está também prevista uma medida de redução de 50% na tributação dos perdiais em sede IRC. Mas não foi prevista a mesma norma em sede IRS para quem tem, por exemplo, contabilidade organizada, que no fundo é equiparação. Se esta norma estivesse no código do IRC, o código do IRS remete para o código do IRC. Mas como está no Estatuto dos Benefícios Fiscais, a norma ou prevê especificamente que é IRS ou não abrange o IRS, que penso que era uma ideia inicial dessa situação. Penso que seria abranger, porque para estar previsto para IRC faz sentido, em circunstâncias iguais, também estarem previstas para IRS, e não está prevista, e também é uma sugestão que fazemos aqui. E essa é a questão de chamarmos aqui os empresários em nome individual, porque também há empresários em nome individual que são efetivamente, que têm áreas de arrendamento e que têm atividade organizada nesses termos. E, portanto, é equivalente a um IRC, mas em termos de IRS. E, portanto, também é uma destas questões. Quanto à questão da retroatividade, volto a dizer mais uma vez, nós precisamos de normas imediatas e, como vimos, nem todas aqui são imediatas. De facto, a das mais-valias é a mais imediata, e se já pressionasse para quem efetivamente possa ter vendido em 2025 para já investir aquele dinheiro, evitando, obviamente, a tributação, porque ainda não aconteceu a entrega da declaração, só vai acontecer, e o pagamento do imposto em agosto, ainda tem tempo para mudar o seu comportamento e ver-se pressionado a adquirir um imóvel e o destinar ao arrendamento.
Muito bem. Muito obrigado.
Qual é a penalização? Não percebi, desculpe. Sim, o acabar com as penalizações, só responder. Acabar com as penalizações pode ser efetivamente uma solução para a questão do IVA, isto é, eu efetivamente fiz a minha autoliquidação a 23%, depois chego à altura da venda do imóvel e efetivamente vou vender a alguém que a vai destinar à habitação própria e permanente. Conseguindo confirmar a questão do domicílio fiscal, que essa parte do domicílio fiscal eu tiraria da legislação, mesmo mantendo a habitação própria e permanente, tiraria a parte do domicílio fiscal, que só vai trazer interpretações sucessivas à autoridade tributária e litigância. E, portanto, tiraria essa parte, embora eu acho que não tenha o mesmo resultado. Porquê? Porque vai aumentar sempre o preço para quem vai comprar. Só depois o construtor, a posteriori, poderá então recuperar aquela diferença dos 17%. Portanto, vai ser muito mais uma medida para o construtor do que para o imóvel que chega ao mercado. Portanto, na minha opinião, mais uma vez, para além de tirar as penalidades, porque acho que as penalidades têm sempre que as tirar, porque mesmo nestas situações as penalidades têm que ser tiradas, porque eu posso destinar a fins diferentes. E, portanto, o tirar as penalidades é importante para que a própria norma, enfim, tenha algum efeito, mesmo que não seja este, mas as duas em conjunto é que farão o efeito dela poder ter resultados.
Muito obrigado. Agradeço desde já à Sra. Doutora Paula Franco e à sua equipa, a Doutora Amanda Silva e a Doutora Anabel Santos, os esclarecimentos prestados. Dou assim por encerrada esta audição. Muito obrigado.